Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Deus nos abençoe, mais um culto, né? Com muita alegria nós estamos aqui. Que Deus derrame graça, alegria, sabedoria e paz em nossos corações esta manhã. Nós estamos tratando aqui a primeira carta de Pedro, né? Hoje seremos o capítulo 3. Você pode colocar isso, obrigado. Primeira carta de Pedro, o capítulo 3. Deixe sua Bíblia aberta aí. E este é um dos temas mais polêmicos, né, e mal interpretados do Novo Testamento, e complexos. Vai falar aqui sobre vida, né, vida no lar, é um conselho para a vida no lar, para o casamento, para o relacionamento. Então, eu acho ele complexo para mim. E ele foi cansativo essa semana, hein? Mas como o apóstolo Paulo ele disse a Timóteo, né? Toda palavra ela é útil para, inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, nós vamos enfrentar essa empreitada. E aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai trazer aqui um tema. Se eu tivesse aqui, eu gostaria de ler só o primeiro versículo, né, do capítulo 3. Diz: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido. Se eu pudesse tirar aqui uma única aplicação deste texto, né, que nós vamos tratar aqui agora, uma única, eu tiraria do versículo 3:10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua. Então, você quer viver dias felizes na sua casa, no seu lar, está aí o primeiro ministério de um cristão: refrear a língua. Né? Vai trazer aqui sobre relacionamentos. Então, se você for sair daqui hoje, né, e você fala: nossa, não aprendi nada, você já vai aprender algo aqui. Em primeiro lugar, nosso primeiro ministério. Então, se você é crente, cristão mesmo, no mundo aí fora, você já tem o primeiro ministério. Que ministério é esse? Pastorear sua própria língua. Tomar cuidado com o que você fala. Dar um bom testemunho, né? E como o pastor colocou aqui sabiamente um título anterior, né, nós temos uma identidade e uma missão. Então, eu acrescento: nós temos um ministério, nossa língua. Nós temos uma identidade, refletir a imagem de Cristo, cara. E nós temos um ministério, nós temos uma missão. E a missão é espalhar as boas novas. Então, Pedro aqui, nesta carta de pastorado, ele vai trazer um aconselhamento. Então, pega essa, né? Primeiro ministério, cuidado com a língua. Segundo, nós temos uma identidade, refletir a imagem de Cristo. E terceiro, espalhar as boas novas. Então, quando nós andamos na rua, nós temos uma identidade. E as pessoas não nos enxergam somente: olha, este é o Daniel. Não, elas enxergam: este é o Daniel cristão. Então, nós temos uma identidade. É como se tivesse estampado no nosso peito: olha, você é um pequeno Cristo. Então, nossa identidade é refletir a imagem de Cristo. E a missão é espalhar as boas novas. E a instrução do apóstolo Pedro aqui é um bom procedimento, um bom testemunho no meio dos gentios. E antes de iniciar, eu quero ler com vocês o capítulo 2. Abra aí, no versículo 11, 12, capítulo 2, versículo 12, que ele diz o seguinte: mantendo exemplar o vosso bom procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Versículo 13, apenas a parte B: sujeitando-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. E versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, a carta do apóstolo Pedro, ela se resume aqui nesses primeiros três capítulos nisso: a seu bom procedimento, o seu bom testemunho no meio dos descrentes, cara. Tá? Então pegou essa: ministério, língua, identidade, refletir a imagem de Cristo; terceiro, propagar as boas novas. Tá? Então eu gostaria de ler aqui com vocês o capítulo 3 que nós iremos tratar hoje. Como estamos tratando sequencialmente, vamos ao capítulo 3, eu quero ler até o versículo 7. Diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Bom, eu quero tomar mais uma aguinha. Eu quero orar mais uma vez. Baixe sua cabeça, ore comigo aqui. Querido Deus, Pai, nós rendemos graças ao Senhor, Deus, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor realiza, Senhor, em nossas vidas. E te pedimos, Senhor Deus, esta manhã, que o Senhor possa, ó Deus, derramar clareza, entendimento, compreensão, Senhor, do teu texto, que nós possamos, Pai, sair daqui entendendo o propósito, Senhor Deus, e a instrução que o Senhor tem para um bom relacionamento, Senhor, tanto no nosso lar, quanto no meio dos descrentes, Pai, a nossa, ó Deus, atitude, a nossa vida exemplar como pequenos cristos nesse mundo, Senhor. E que nós possamos sair daqui completos de entendimento. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém. Bom, gente, o apóstolo Pedro, ele vai trazer aqui essa carta a, em uma instrução pastoral a três classes de pessoas. Três classes de pessoas, e eu quero intitular essas classes. Eu quero colocar aqui primeira classe como a classe A, e você vai encontrar a partir do capítulo 2, versículo 11, que ele vai falar a vida exemplar cristã e os deveres para com as autoridades. A segunda classe, o apóstolo Pedro, eu quero intitular como a classe B. E ele vai escrever para uma instrução que você vai encontrar a partir do versículo 2, do capítulo 2, versículo 18. A vida exemplar cristã, reparem no título, que a própria revista Almeida Atualizada traz, já distribuindo para nós. A vida exemplar cristã e os deveres dos que prestam serviço, os servos. A outra classe eu quero intitular como a classe C. A vida exemplar cristã e os deveres dos casados, que é o texto que nós iremos tratar agora. E Pedro, ele escreve as igrejas da Ásia Menor. Quais eram as igrejas da Ásia Menor? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pedro, ele não... Aqui o emissário, ele não há um endereço, ele não há um destinatário, mas ele escreve as igrejas. Essas igrejas localizadas na Ásia Menor. E o apóstolo Pedro, ele vai trazer aqui... E eu quero trazer aqui um outro texto paralelo, que este é o texto do apóstolo Paulo, que ele também escreve, já endereçado à igreja de Éfeso, que era uma das igrejas, das sete igrejas da Ásia Menor, e ele vai tratar também sobre essas três classes. Ele vai começar tratando sobre, ele vai tratar sobre o relacionamento dos filhos crentes no Senhor, e um bom relacionamento dentro da sua casa. Ele também vai tratar sobre os servos, aqueles que prestam serviço, e o seu bom procedimento, o seu bom testemunho no meio dos seus senhores. E ele também vai tratar sobre relacionamento, sobre casamento. Eu quero que você abra comigo em Efésios, capítulo 5. Só que aqui nós encontramos algo diferenciado da carta do apóstolo Pedro. Por quê? Na carta de Éfeso, Paulo vai passar ali 2 anos e ele vai plantar uma igreja plantadora de outras igrejas. E lá ele vai tratar no capítulo 1, que ele vai falar do plano salvador na eternidade, quando o apóstolo Paulo foi e passou 2 anos naquela cidade. No próprio capítulo 1, ele vai falar da alegria dele com os crentes, aqueles que ouviram a palavra e creram nesse evangelho. No capítulo 2, ele vai falar do estado anterior daqueles que não eram crentes, mas creram no evangelho. No capítulo 2, ele vai falar, vocês estavam mortos em delitos e pecados, na quais andaste outrora. E depois, a partir daí, o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre relacionamentos. Certo? E a partir do capítulo 5, ele vai tratar sobre relacionamentos, mas ele vai estar escrevendo aqui sobre a relacionamentos agora e os deveres dos maridos para com as esposas, mas os deveres dos maridos crentes. Entendam isso. Ele vai tratar para os maridos crentes no Senhor. E a partir do versículo, capítulo 5 de Efésios, versículo 25, ele vai falar o seguinte. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Ele vai trazer aqui uma instrução aos maridos cristãos, porque não faria sentido ele dar essa instrução se aqueles, o emissário, mandando a carta ao destinatário, se não fossem os que creram na mensagem do evangelho. E ele vai gastar muito mais versículos aqui na carta de Efésios do que Pedro vai gastar na primeira carta dele. E ele vai trazer aqui a ideia dos maridos. Ele vai trazer no verso 22, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Mas, no versículo 25, ele vai dizer, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. E agora eu quero que você pense comigo sobre essa situação. Aqui a instrução, ela... A responsabilidade maior, ela está recaindo sobre os homens, cara. A instrução maior aqui do apóstolo Paulo é para que eu e você amamos nossas esposas, nossa esposa, aliás, como Cristo amou a igreja. E o amor de Cristo pela igreja, ele excede o nosso próprio entendimento. Aí a mulher ela vai dizer aqui uma pergunta, né? Uma resposta, um argumento muito bom entre as mulheres, né? Raquel fala muito isso lá em casa. Ela diz o seguinte, se meu marido for muito bom e muito sensato, talvez eu respeite. Este é um argumento muito bom dela, lá na minha casa, né? Mas eu quero que você pense comigo sobre o amor de Cristo referente à igreja. Quando Cristo amou a mim e a você, como nós éramos? Nós éramos gente finíssima. Eu e você, nós éramos uma beleza de pessoa. Nós éramos tão obedientes ao Senhor, nós éramos umas pessoas tão maravilhosas que Jesus lá do céu, ele olhou e falou, não, eu vou descer a terra, vou subir no madeiro e vou ser morto por você, porque você é bom. Não, Jesus nos amou cheio de pecados. Jesus nos amou do jeito que nós éramos. Completamente desobedientes, descontraram a vontade de Deus. E esta é a instrução de Deus e do apóstolo Paulo para que eu e você amamos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Agora, a nossa esposa é sempre uma bênção, né? Esposa não erra. Esposa é perfeita, cara. Né? Não tem dia que ela está ali, vai, você foi pegar a pizza sem máscara. Você foi lá e esqueceu a máscara. Né? Não tem um dia que você... A esposa nossa era perfeita. Então, a instrução aqui é de marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, cara. Então, ela vai ser submissa a partir do momento que eu amar minha esposa com todos os defeitos dela, com todas as falhas que ela tem. E aí, quando ela mandar eu pôr a máscara, e eu não vou ficar... Lembra do primeiro ministério lá? Que é a língua? Então, quando ela ficar irritada com alguma coisa, o que, que eu vou fazer? Eu vou cuidar do primeiro ministério, que é a língua. Então, eu vou amar minha esposa com os jeitos, com o jeito dela, a maneira como ela pensa, né? Talvez com os defeitinhos dela, e eu vou amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Cara. Um conselho pesado aqui do apóstolo Paulo. E a partir do versículo 28, ele vai dizer, eu quero que você pense... Ou melhor, ele quer dizer aqui sobre a entrega, né? Jesus se entregou por nós, que somos a noiva do Cordeiro. E a próxima instrução, no capítulo 5, no versículo 21, do 28, ele vai dizer, 5, 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Eu quero ler a parte B do verso 29. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Jesus, ele não nos deixou promessa de prosperidade, mas de cuidado e de provisão. Ele é o nosso provedor. Lá em João, ele vai dizer: eu rogarei ao Pai que vos enviará um outro Consolador, e ele estará convosco até o final dos tempos, fim dos séculos. Mas Jesus é o nosso provedor, nós entendemos que tudo que vem da parte de Deus, tudo que vem em nossa vida provém de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer: antes, ame a sua esposa como a sua própria carne. E ele vai dizer aqui: porque antes alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, quando eu me proponho a ser o cabeça espiritual da casa, eu estou fazendo, obedecendo ao conselho de Deus, cara. Então, eu quero pensar neste alimento. Cristo não nos prometeu prosperidade, mas provisão. Mas Cristo nos alimenta. De que maneira ele alimenta a igreja? Como que Cristo nos alimenta? Com alimento espiritual, cara. Ele continua trazendo alimento espiritual à igreja. Então, quando eu alimento e cuido da minha esposa espiritualmente, como Cristo faz com a igreja, aí você pode, aí ela vai entender o versículo 23 do capítulo 5. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então é uma função é uma função, uma carga de responsabilidade intitulada maior aqui aos homens. E o apóstolo Paulo, ele vai gastar 7 versículos como instrução. O problema está aqui quando eu não obedeço a este conselho. Sou negligente a este conselho de amar minha esposa como Cristo amou a igreja, e de ser o cabeça da minha esposa como Cristo alimenta a igreja, cara. Certo? Então está aí um primeiro conselho do apóstolo Paulo. Mas, lembrando que aqui é um conselho dado a cristãos, aqueles que receberam a mensagem com alegria. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ele instrui. Sabe por que o apóstolo Paulo, ele instrui aqui aos maridos? Porque quando o marido cria no evangelho, no tempo ali, na cultura greco-romana, ele deixava de praticar determinadas práticas. E ali existia um grande templo, né, da deusa Diana e outras demais atitudes que eram da cultura vigente da época. Então, quando um homem cria o evangelho, ele era aconselhado a olhar para sua esposa não mais como um instrumento, mas sim como Cristo amou a igreja, cara, e cuidou dela. Você vê como que é um conselho aqui, ele é muito mais profundo do que a gente lê rasamente e entende. É para você amar a esposa como você mesmo, cara. Mas agora aqui no capítulo, na carta de Pedro, ele vai tratar sobre três classes. Eu quero que você volta lá em Pedro, capítulo 3. Só que agora aqui Pedro ele vai encontrar um outro desafio, cara. Qual é o desafio aqui da carta do apóstolo Pedro? Ele vai tratar de mulheres que tinham se convertido ao evangelho. E no tempo do apostolado, quando um homem pagão ele se convertia ao evangelho, ele exercia muito maior influência em sua casa do que as mulheres. E você pode encontrar na história do centurião Cornélio, quando ele creu no evangelho, ele chama o próprio apóstolo Pedro para pregar dentro da sua casa. E nisso, quando um homem pagão, um grego, um romano, ele cria no evangelho, ele levava a palavra à sua esposa, ele levava a palavra aos seus filhos, ele levava a palavra aos seus servos, porque ele exercia influência na sua casa. Mas aqui no caso do apóstolo Pedro, o Pedro ele está encontrando um desafio. E ele vai tratar de mulheres gentias que tinham se convertido ao evangelho, porém os seus maridos continuavam sendo pagãos. Então, para nós entendermos o texto, nós temos que entender o contexto, porque texto fora de contexto vira pretexto, como diz os reformadão. Então, para que nós não entendamos aqui falar algo que o apóstolo Pedro não falou, nós precisamos entender o contexto. Então, primeiro Pedro escreve para a primeira classe. Qual que é a classe? A classe para a obediência e o bom testemunho diante das autoridades. Segunda classe, o seu bom procedimento, o seu bom testemunho diante dos seus senhores, aqueles que prestam serviço. E agora, ele vai ter a terceira classe, que é o seu bom testemunho e a sua vida exemplar. Agora o testemunho é dentro da sua casa, irmão. O testemunho é dentro da sua casa. Então, nós temos que entender aqui. Se você vê uma manifestação e todo mundo com a bandeira de crente lá, ó, marcha para Jesus, tacando fogo nos pneus, né? Apedrejamento em Brasília, o que você vai achar dos cristãos que estão lá fazendo essa manifestação? Vocês vão achar estranho, né? É por isso que o apóstolo Pedro ele adverte aqui. Então, eu quero que você leia comigo mais uma vez. Capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. A palavra aqui, submissão e sujeição, ela remete ao mesmo sentido. Ela tem o mesmo significado. Então, primeira classe, Pedro está tratando de bom testemunho. Sujeitai-vos a vossas autoridades como ao Senhor. Você é sujeito à sua autoridade até quando? Primeiro, a sua sujeição, a sua submissão é para com? Para com? Você é submisso primeiro a quem? A Deus. Primeiro a Deus. Tanto é que o apóstolo Pedro foi morto por causa do quê? Do evangelho. João foi preso na ilha de Patmos por causa do evangelho. Então ele está falando aqui de um bom procedimento, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. E tem o sujeição aqui, ela vai ter um propósito. Ela tem um fundamento. No versículo 15, ela diz aqui, ó, porque assim a vontade de Deus, olha aqui o objetivo, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, a sua obediência às instituições, ao governo, é para quê? Quando verem você, pelo seu bom procedimento, seu bom testemunho, façais emudecer a ignorância dos descrentes. Lembra lá? Primeiro ministério, segundo ministério, identidade. Certo? Então vamos lá, dando continuidade. O segunda classe, o apóstolo Pedro vai tratar para com os servos. Classe B aqui, a partir do capítulo 2, versículo 18. E ali ele vai estar trazendo a mesma palavra. Capítulo 2, versículo 18. Servos, sede, submissos. Que é igual a sujeitar-vos. Tem a mesma conotação do verbo grego. É o mesmo sentido. Então, se ele está tratando na mesma classe, capítulo 2, versículo 13, sujeitai-vos a toda a instituição, que é igual à submissão. E agora ele vai tratar a classe B, servos, sede submissos com temor ao vosso Senhor. Certo? Então, vamos lá, pensamos na primeiro bom testemunho. Se você vê uma manifestação de cristãos com violência, o que você vai achar? Você vai achar estranho, né? Não corresponde com a mensagem de Cristo. Agora, isso aqui vai dar muito pano para manga no seu serviço, hein? Quando você estiver ali na rodinha do trabalho ali, e estiver ali, né, junto àquela rodinha ali, e estiver falando mal do seu chefe, qual que é o seu bom testemunho? Isso não quer dizer que você não deva exigir direitos trabalhistas e tudo certinho, mas falar ali mal, porque o texto aqui é sede vós submissos com todo o temor ao Senhor, não somente se ele for bom ou cordato, mas também ao perverso. Todo chefe é bom? Tem todo patrão é bacaninha? Não é. Não é. Mas ele está tratando de bom testemunho. Então você não vai estar ali junto na roda, grosso modo dizendo, metendo, né? Vocês sabem como que é, sobre o seu chefe. Por quê? Porque isso não procede de um bom testemunho. Então, primeira classe, aos bom testemunho, obediência às autoridades. Segunda classe, para com os que prestam serviço. E agora, o apóstolo Pedro vai tratar sobre casamento. O apóstolo Pedro não é doido. Ele não está tratando de um caso isolado. Ele não está falando aqui de um caso isolado somente de casamento. E aqui ele vai tratar, mulheres, sede vós igualmente submissas. Na Septuaginta, no texto grego original, ele não se inicia desta forma. Se inicia semelhantemente às esposas sujeitando-se. Semelhantemente o quê? Agora é uma pergunta, hein? A semelhança do quê? Ele não começa com mulheres. O texto começa com semelhantemente às esposas. Semelhança dos. Vamos lá. Semelhança dos. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, que é a mesma palavra da submissão. Versículo 18. Sede vós, servos, sede submissos, que é a mesma semelhança da palavra submissão, ou aliás, aqui está submissão, que é o mesmo significado de sujeitar-se, certo? E agora ele vai tratar da outra classe, que é sobre relacionamento no lar. E lembra que eu falei que uma mulher gentia, ela não exercia tamanha influência no evangelho do que os homens? Então, o apóstolo Pedro encontra um desafio diferenciado do que o apóstolo Paulo vai encontrar na carta aos Efésios, porque ele está, o emissário manda a carta ao destinatário para os cristãos, os que creram no evangelho. E aqui o apóstolo Pedro vai escrever mulheres, que é semelhantemente às esposas, sujeitando-se ao vosso próprio marido, olha lá, para quê? Tem um objetivo. Tem um objetivo lógico aqui. Para quê? Se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele não está tratando, ele não está trazendo nenhuma cultura oriental ou algum tipo de machismo ou algo que ele quer trazer aqui para que as mulheres se sujeitem. Não, o apóstolo Pedro está tratando de testemunho, cara. Tá? Primeiro, ele está tratando de testemunho. E aí sim ele vai usar o exemplo de Sara, uma mulher de Deus. O assunto não é isolado. O assunto aqui é sobre testemunho. Tá? Testemunho. E eu quero aqui deixar uma observação, né? O bom testemunho no lar, muitas vezes ele vale muito mais do que uma vida inteira de pregação, cara. O seu bom testemunho, a sua atitude dentro da sua casa, vale muito mais do que pregação da palavra, cara. Isso é uma verdade. Deus me deu a dádiva de conhecer uma mulher chamada Maria Joana, a minha avó, cara. E a minha avó, ela nunca me falou de cor um versículo bíblico, uma mulher pouco letrada, ela nunca conseguiu me explicar o evangelho, ela nunca conseguiu falar da boa notícia ou da má notícia, mas o que eu precisava entender sobre caráter cristão, eu vi na pessoa da minha avó, cara. Eu vi na pessoa da minha avó, e o meu avô era descrente, cara. Era descrente. E eu vi a minha avó a vida inteira falando de Jesus do modo simples dela. E o que ficou marcado na minha avó, assim como o apóstolo João descreve nas suas cartas, a maior evidência que eu vi da parte da minha avó, que é a evidência de um discípulo, é o amor, cara. Então, por mais que a minha avó não soubesse falar de Deus, pregar o evangelho, o seu bom testemunho, a sua atitude dentro do lar soava como mensagem, cara. Nosso testemunho no lar, ele soa como mensagem. E no final da vida do meu avô, eu vi meu avô se converter a Cristo, cara. Eu vi ele entregando a vida a Jesus. Então, se você vê um cristão aqui pregando, mas você na rua, isso serve tanto para homem como para mulher. Não somente mulheres, porque aqui era o contexto cultural da época. Mas se você vê aqui um homem pregando e você me vê lá na esquina, lá agora, daqui a pouco, quando eu sair daqui, brigando, o que você vai pensar de mim? O que você vai imaginar de mim? Se você vê eu aqui pregando e de repente você vai lá na minha casa tocar a campainha e você vê eu e a Raquel lá, Hã? Armado assim, ó, tipo octógono. O evangelho, ele vai, né? Como se dizer, eu jogo a mensagem de Cristo no lixo, né? No lixo. Então, o objetivo aqui do apóstolo Pedro é tratar sobre testemunho, tá? Para não colocar palavras na boca de Pedro com o que Pedro não quis dizer. Pedro vai falar sobre a sujeição com um propósito missional. Com um propósito missional. E o propósito missional é a parte B do versículo 1 do capítulo 3. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ufa! Ufa! Tirei qualquer idealismo aqui machista ou algo que as mulheres possam imaginar aqui, porque não é isso que Pedro está tratando. Pedro está tratando de testemunho. E agora aqui, sim, eu quero tirar aqui alguns estudos, cara. Alguns conselhos aqui. Então, preste atenção, o que não é submissão. Eu quero que vocês entendam aqui. Submissos, primeiro a nossa submissão, a nossa sujeição, nós somos submissos a Deus. Certo? Tanto é que o apóstolo João foi preso na ilha de Patmos, porque o Senhor era maior do que a submissão às autoridades. Certo? O apóstolo Pedro foi morto por causa do Evangelho. A submissão às autoridades, ela tem um limite, desde que aquilo não seja contrário à nossa fé, né? E agora ele vai tratar aqui sobre submissão. Então, aqui um exemplo aqui de submissão. Ele vai falar sobre Sara. Ele está citando o exemplo de Sara. Mas quando Abraão desce ao Egito e pede para Sara, Sara, fala que é minha irmã. Qual era o dever de Sara? Quem sabe? O que Sara tinha que ter feito? Sara tinha que ter falado, olha, Abraão, isso não procede da vontade de Deus, não. Né? Porque a primeira submissão prioritária dela é a Deus. Né? Então, a submissão, ela tem um limite. Ela é até o ponto que isso não seja contrário à sua crença. Primeiro, mulheres, sejam submissas ao Senhor. Certo? Então, quando Sara pede para Abraão, vai se deitar com a minha serva Agar, para me providenciar, me prover um filho. O que Abraão devia ter feito? Quem sabe? Ninguém sabe? Tinha que ter falado assim, olha, ô Sara, isso não procede da vontade de Deus, né? Isso não é da vontade de Deus, porque Deus me prometeu um filho. E o que você está pedindo não é contrário ao que ele pediu, né? Tá certo que Deus estava tratando a fé de Abraão e de Sara, mostrando que, mesmo que eles falhassem, Deus prevalecia sendo fiel. Vamos trabalhar ali. Mas a atitude aqui seria de submissão a Deus, certo? Então, eu quero aqui pensar com vocês, e ele vai trazer no versículo, capítulo 3, no versículo 2, ao observar, aliás, 3, não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisados de cabelo e adereços de ouro, ou aparatos de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui eu queria tirar alguns ensinos aqui para nós. Aqui. Ele vai tratar aqui da beleza interior, né? Ali era um casamento de uma mulher crente com o... Ninguém entendeu? Mulher crente com o... Descrente. Ele era descrente. Por isso é o bom procedimento dela. Certo? E agora aqui ele vai falar para que não seja a beleza, o cabelo, que seja a maior evidência de sua esposa, mas sim sobre um procedimento e aquilo que é interior, temor a Deus, certo? Esse aqui é o ensino do apóstolo Pedro. E aqui eu queria tirar algumas lições aqui. Uma lição aqui é uma, primeiro, para a classe feminina, né? Eu queria tirar um ensino aqui. Se você é mulher, né, e quer se casar, que não seja a beleza exterior o maior atrativo para o seu pretendente, né? O seu cônjuge, mas sim que ele compactue, compartilhe da mesma fé que você. Que ele seja também um cristão como você. Porque se ele for atraído somente pela sua beleza exterior, sendo você cristã, isso pode gerar um problema, né? Então, para que não seja ali o jugo desigual, que seja um cristão também, um homem de Deus, porque assim ele vai temer a Deus e a beleza exterior não vai ser a maior evidência para o casamento feliz, porque o homem ele é muito, né, visual, mas que você procure alguém que compactue da mesma fé que você. Né? Agora, se a mulher vier bonitinha, menor ainda, né, irmão? Né? Então, é isso. E agora um ensino que eu quero tirar para os homens, né? Para a classe masculina, que não seja o exterior da mulher a maior evidência para que você, né, focalize ou visualize uma pretendente para você se casar-se com ela, né? Mas sim que ela seja a beleza interior, que ela seja uma mulher temente a Deus, né? Provérbios 31, versículo 30, diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aleluia! Então, dois conselhos, né? Um conselho à classe masculina, que busque uma mulher que temente a Deus, né? E que também não seja a beleza a evidência mais marcante na sua busca, vamos assim dizer. E agora aqui, eu queria trazer aqui um outro conselho que o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui. Ele disse aqui como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando o Senhor. Ele vai falar das mulheres, né? Ele não cita nomes, ele vai citar o exemplo de Sara, mas nós podemos pensar aqui em muitas mulheres de Deus, né? Muitas mulheres que foram tementes a Deus. Só que o apóstolo Pedro encontrou dois desafios aqui. Ele escreve para mulheres que tinham seus maridos descrentes, no capítulo 3, versículo 1, e agora ele vai falar sobre para maridos, casamentos tanto de crentes com crentes, e no versículo primeiro anterior ele vai falar de mulheres crentes com descrentes. Então, imagina Pedro escrevendo. Ele escreve já focando dois tipos de desafio, né? Ele escreveu, olha, lá vai ter mulher que é cristã, convertido com pagão, mas também vai ter crente lá que se converteu ao evangelho com crente. E aqui ele vai trazer um conselho à classe masculina. Certo? E a classe masculina, ele vai trazer o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, e tratai com dignidade. Então, lembra do que eu comentei, que quando um homem se convertia ao evangelho, um homem pagão, ele automaticamente as suas práticas elas teriam que mudar, né? Ele teria que tratar a sua esposa como amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse era o conselho. E agora aqui eu quero pensar com vocês sobre o marido igualmente viver a vida no lar. O que é isso, cara? O que é a ideia essa de viver a vida no lar, né? Não posso ir lá na casa do Pedrão lá jogar videogame, né? não posso. Por quê? Porque isso é viver a vida no lar? Eu queria pensar com vocês sobre o que é isso. Viver a vida comum no lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, e tratai com dignidade. O homem aqui ele tinha que tratar a esposa dele com dignidade, né, com respeito. Então, Estou trazendo aqui o disco da cultura vigente para agora, para o Ocidente. Certo? Então, ali, quando o homem se convertia, ele era fiel à esposa. Uma pergunta para nós aqui. Cristo, estou trazendo a cultura lá, hein? Cristo é fiel? Cristo é fiel? Fiel? Cristo é fiel. Então, o conselho aqui do apóstolo Pedro é para que eu e você sejamos o quê? Fiel. Né? Tratai com dignidade. O que a gente pode tirar aqui como dignidade? Né? É enxergar a mulher como uma... Trazendo da cultura de lá. É enxergar a mulher como a parte mais frágil. Respeitando, cuidando, zelando da saúde dela, zelando pela integridade ou pelo contexto espiritual, zelando pela questão emocional também, podemos tirar aqui, né? Zelando pelo emocional dessa esposa, quando ela der aquele, né? Super tilique, você fica mais tranquilo. Fala, não, fica tranquilo. Fecha a língua, lembra do primeiro ministério lá? Fica tranquilo. Né? E agora eu quero pensar com vocês sobre... Eu quero desconstruir aqui qualquer ideia machista também que existe aí. Eu quero que você abra em Gênesis aí. Coloca na tela para nós, por favor. Tá lá. Em Gênesis capítulo... Capítulo 2, versículo, está aí na tela também. Capítulo 1, aliás, versículo 28, Deus diz o seguinte: e Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Certo? E a ordem para Deus aqui é sede fecundos. Eu quero tirar aqui um ensino. A obrigação de criar os filhos não é uma única e exclusiva da mulher. A ordem aqui é os dois. Então, a educação e a criação, o papel ele é tanto masculino quanto feminino. E como cabeça espiritual da casa, o papel principal do homem aqui é conduzir seus filhos a Deus. Conduzir os seus filhos a Deus. E no versículo 29, ele disse lá, que está grifadinho aqui, ó. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto. Agora eu quero pensar sobre a mulher auxiliadora, numa lavoura, irmão. Certo? Aqui é o contexto de plantio. Como parte mais frágil. Deus aqui não está titulando a mulher, olha, a mulher não pode trabalhar. Não. A mulher ela é auxiliadora. Certo? Então, os dois trabalhavam sozinhos? Só o homem trabalha aqui? Só o peão que bate enxada? É? Não, os dois. O peão bate enxada, que é mais pesado, né? E a mulher faz o quê? Colhe o fruto, né, irmão? Então, essa ideia de desconstrução aqui, de qualquer ideia machista, cara. A ideia lá em Gênesis lá é mulher sede auxiliadora. Então, os dois trabalham juntos, cara. Então, trazendo agora para uma cultura aqui vigente aqui, mulheres continuam auxiliando seus maridos, certo? Tá, é que serviços burocráticos aí, mulheres fazem muito melhor do que os homens, cara. Tanto é que eu mesmo, quando eu vou tratar de algo burocrático, eu prefiro tratar com mulher do que com homem, porque o homem esquece. Mulher faz isso muito melhor. Então, o mandado aqui, a ideia, é dos dois trabalharem juntos, cara. Tá? E agora eu quero pensar aqui sobre o contexto... do homem ser o cabeça da casa. Porque lá no Gênesis 3, lá, ó. Ó que Deus disse a Adão lá. Ó. E Adão disse, ó. Visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Agora lembra da responsa lá em Efésios, lá, de o homem ser a cabeça da casa? De quem que Deus cobrou lá a liderança espiritual no Gênesis? De quem que Deus cobrou? Cobrou de Adão. Então, tratai a mulher com dignidade, vê como parte mais frágil, mas não é porque a mulher erra ou comete algum ou algo que seja contrário que você vai cometer ali, ó, né? Lembra do embananamento do homem, né? Você vai se embananar e falar assim, agora eu não obedeço mais a Deus, né? Agora... E desobedece a Deus também. Então, a ordem ali, e de quem Deus cobrou, liderança espiritual, fostes do homem. Certo? E aí sim, o homem é a cabeça da mulher. Eu queria aqui, ó, tirar três lições práticas para o lar, né? Lições para a minha vida, cara. Se eu conseguir viver isso aqui, eu acho que eu vou decolar na minha vida espiritual. Coloca aí as três lições aí. Mentira. Vou fazer um quadro disso aí lá em casa. Ó, o primeiro ministério, pastoreia sua língua, cara. Lembra lá do versículo lá? Quer viver a vida feliz no lar? Quer viver dias felizes? Refreia a língua, não pagando mal por mal, injúria por injúria. Então, primeiro ministério, refreie a língua, cara. Você lembra lá do título lá que o pastor colocou aqui? Nossa, ó, eu coloco a mais, né? Nosso ministério, nossa identidade e nossa missão, certo? Então, primeira lição, pastoreie a língua. Segunda lição, ó, o nosso bom testemunho soa como mensagem. Soa como uma mensagem. Nosso bom testemunho, nosso bom procedimento. E agora sim, ó, esse aqui é um desafio para mim e para a Raquel. A Raquel agora está estudando aí a filosofia lá, né? Eu falo, ó, vem orar comigo e lê. Depois você estuda. Eu tenho que fazer o sacrifício de acordar mais cedo, que ela vai virar psicólogo. Eu falo lá, vem cá estudar, vamos ler primeiro a Bíblia e vamos orar junto, né? Então, aqui um desafio aqui, ó, para os homens. Você fazer isso com a sua mulher em casa, certo? Não vai deixar ela fazer outras coisas antes de ler a Bíblia e orar com você, ó. Conduzir sua esposa a um devocional e a vida de oração juntos, tá? Então, são três lições aqui que eu queria tratar e... Quero orar a Deus e agradecer, tá? Então, aqui, para que fique bem claro, o objetivo lá, se um dia você for ler esse texto novamente, mulheres sejam submissas, para quê? Para quê? Se o seu marido ainda é contra a palavra, seja ganho sem palavras, por meio do seu bom testemunho, tá? Então... Queria orar aqui, abaixa comigo, ore comigo mais uma vez. Querido Deus, agradeço, Senhor. Tudo que o Senhor faz, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, Deus, na nossa vida no lar, Deus, no convívio, Senhor, dentro de casa, na sociedade, Senhor. Que nós possamos realmente espelhar, Deus, a imagem e a glória do Seu Filho, Senhor. Que possamos viver a vida no lar com discernimento, Senhor Deus, educando nossos filhos no Senhor, Senhor, que nós possamos ter também, Deus, paz dentro de casa, um convívio saudável entre marido e mulher, que possamos, Senhor Deus, obedecer ao Senhor e possamos ser submissos à sua autoridade, Senhor, e possamos nos respeitar, Deus, que eu possa respeitar a minha esposa, Senhor, amar ela como o Senhor amou a igreja, Senhor Deus, e que também ela possa ter consideração, Deus, com as minhas falhas também, e que nós possamos juntos, Deus, ter um relacionamento agradável diante dos teus olhos, Senhor. É no precioso nome do Senhor Jesus, que que nós oramos e agradecemos. Amém.